Bem, votos renovados, um bom dia a todas e a todos. Um bom dia particular à delegação da CGTP, o Sr. Joaquim Dionísio e a Sra. Conceição Luís, a quem agradecemos o contributo de hoje e também o contributo prévio que enviaram para esta discussão. Trata-se de uma audição no âmbito da apreciação da proposta de lei número 168/12. Vamos funcionar do seguinte modo: 10 minutos iniciais para a CGTP, depois 6 minutos a cada grupo parlamentar e, no final, novamente 10 minutos para a CGTP. E, enfim, para não perdermos tempo, dado que conseguimos começar mais ou menos a horas, eu daria a palavra à CGTP, voltando a agradecer a vossa presença nesta audição e os contributos que tiveram a amabilidade de nos enviar. Tem então a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bom dia, Srs. Deputados. Eu penso que não vou gastar os 10 minutos. A matéria é uma matéria que já, enfim, foi discutida connosco, mais que uma vez nesta comissão. Portanto, ela insere-se numa linha que nós temos vindo a tratar, no nosso caso concreto temos vindo a contestar, e, portanto, não vou ter assim uma posição que seja inovatória relativamente a esta questão, porque ela é conhecida e, por isso mesmo, também, em certa medida, penso, compreenderão que eu não terei necessidade de falar durante muito tempo para esclarecer qual é a posição da CGTP relativamente a esta matéria. Portanto, nós, como os senhores deputados sabem, nós temos vindo a dizer repetidamente, portanto, este projeto insere-se num caminho de precariedade do trabalho. Portanto, nós não concordamos com este caminho, entendemos que este caminho não conduz à resolução dos problemas nem dos trabalhadores nem do país, portanto, temos considerado sempre que o caminho é errado, e, portanto, insere-se dentro de uma lógica que desvaloriza o trabalho, não é? Por via da precariedade, conduz à redução dos custos salariais, neste caso dos salários, reduz os salários, digamos, do ponto de vista real, visa facilitar o despedimento, numa linha de discurso de promoção da flexibilidade, um pouco com a ideia de que, no final deste caminho, feito todo este caminho, está o paraíso, está a solução de todos os problemas do país, está a solução dos problemas económicos que o país atravessa e, portanto, esta precariedade conduziria a uma flexibilidade, uma pretensa flexibilidade que levaria a um desenvolvimento das empresas, a um desenvolvimento económico e, portanto, superaria também os problemas relacionados com o emprego. Agora, o nosso entendimento é que não há paraíso nenhum a seguir a este caminho. No final deste caminho não está o paraíso, está, pelo contrário, está o desastre, está o inferno e, portanto, nós temos tido a posição que tivemos, aqui voltamos a manter esta posição. Portanto, nós não concordamos com esta linha de desenvolvimento da precariedade e, portanto, não concordamos, obviamente, com o projeto na medida em que ele visa prolongar a situação instável em que os trabalhadores que estão em regimes de contrato a termo se encontram, gera instabilidade, digamos, na situação das pessoas, em concreto, não lhe permite prever e organizar a sua vida em razão, digamos, de uma segurança no emprego, que a nossa Constituição continua a consagrar e consagra muito bem, mas que não está aqui refletida, digamos, do ponto de vista geral, aquilo que se pode dizer, do ponto de vista constitucional, pode-se ir ver, se calhar o Tribunal Constitucional não chegaria à conclusão que estamos aqui em presença de uma inconstitucionalidade. Mas do ponto de vista material e real, olhando para esta situação, aquilo que nós vemos é que a segurança do emprego aqui é perfeitamente inexistente e não está minimamente tida em conta. Portanto, segurança no emprego, da qual resulta, digamos, esta estabilidade que eu acabei de referir, que tem a ver com a organização de vida das pessoas, das famílias, dos jovens também, da sua organização de vida e das perspectivas da sua organização de vida e de vida também familiar. E, portanto, o que nós entendemos é que o projeto, de facto, é um projeto que, desse ponto de vista, é um desastre e é extremamente negativo para o mercado de trabalho. Esta questão é uma questão que tem vindo, como sabemos, tem vindo a ser colocada praticamente desde o ano 2000, mas especialmente acentuada com o Código de Trabalho de 2003 e de 2004. Na altura, dizia-se, bem, flexibiliza-se o mercado de trabalho, mas a legislação laboral vai ser aplicada, era o discurso oficial da época, vai ser aplicada, agora é que vamos ser rigorosos na aplicação das regras, isto vai entrar no caminho e tudo se vai passar muito bem. Entretanto, com uma maior flexibilidade, gerar-se-á desenvolvimento e virá o emprego. Bem, decorreram, entretanto, 10 anos. E o resultado é que estamos na crise em que nos encontramos. Por isso é que nós dizemos, o final deste caminho não é o paraíso. Portanto, o final deste caminho é um desastre para o país, é a continuação e a acentuação das dificuldades que nós estamos a atravessar. De resto, a visão que nós temos disto é que o desenvolvimento é com as pessoas, tem que ser com as pessoas, e se as pessoas aqui não são consideradas, são desvalorizadas, o resultado nunca pode ser bom. Portanto, esta é a nossa posição, Sr. Deputado. Nós não concordamos com o projeto. Portanto, eu ficar-me por aqui. Como veem, gastei menos de 5 minutos para pôr a posição da CGTP, provavelmente nem seria necessário tanto tempo.
Muito obrigado. Passamos agora a uma ronda para os partidos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a presença da CGTP nas pessoas do Dr. Joaquim Dionísio e da Dra. Conceição Luís. De facto, é natural que a posição da CGTP seja a mesma e seja tão clara como aqui foi, explicitada e apresentada. E a do Partido Socialista também não deixa de ser muito clara. Nós achamos que esta, de facto, não é uma boa medida. Nem sequer falo em termos de ser uma medida desejável ou não desejável, porque ela não é uma boa medida. As políticas de combate à crise do Governo têm falhado sistemática e sucessivamente, e o aumento do desemprego é a face mais visível e mais dramática desse falhanço. De facto, só para o Governo e para os partidos da maioria é que o aumento do desemprego, tal como ele aconteceu, pode ter sido uma surpresa, para usar uma expressão do anterior ministro das Finanças, era surpreendente, não estava a contar com o aumento do desemprego, mas, independentemente disso, e aliado ao falhanço das políticas de combate à crise, também temos a somar o falhanço das políticas de emprego e de combate ao desemprego do Governo, e esta renovação, aliás, esta segunda renovação extraordinária de contratos a termo certo, é talvez aquela medida, enfim, que melhor espelha aquilo que o Governo tem tentado fazer para combater o desemprego e que também melhor espelha a ambição, e neste caso a falta de ambição no Governo, nesse mesmo combate. Disto isto, é também importante dizer que consideramos também prova da falta de ambição e até de algum cuidado na forma como esta medida é apresentada, quando a exposição de motivos resume-se basicamente a dois parágrafos, curtos, curtíssimos, e não há qualquer avaliação, nem há qualquer avaliação do impacto da primeira renovação extraordinária, nem há qualquer avaliação, nem sequer perspectiva do impacto que esta segunda renovação extraordinária pode ter. É óbvio que quando nós analisamos a situação difícil em que o país se encontra, e nós estamos aqui hoje a discutir o antes e o depois da entrada em funções deste Governo, também o poderíamos fazer, mas julgo que, enfim, não é numa audição que o vamos fazer deste género. Consideramos que a situação é de facto difícil, e é claro para todos os portugueses, e dramaticamente para todos os portugueses. Esta medida não é, de facto, desejável, não é uma boa medida, não está avaliada, não foi avaliada, mas de facto, perante a situação que encontramos e que vivemos, sabemos que há alguns empregos que poderão ser salvaguardados durante mais algum tempo com esta medida. Se nos perguntarem se é suficiente, nós diremos que não. Se nos perguntarem se esta medida espelha algum tipo de iniciativa deste Governo no combate à precariedade e no combate ao desemprego, também diremos que não. Mas muitas vezes na política as decisões não são fáceis e o equilíbrio é seguramente difícil. E, portanto, nós consideramos que, e por isso é que também nós nos abstivemos, o PS não apoia completamente esta medida, considera que, como disse, ela espelha o falhanço do governo a vários níveis, que ela não está devidamente avaliada, que até é contraditória, e daí nós irmos apresentar algumas propostas de alteração, da forma como ela é apresentada, é absolutamente contraditória com o discurso do governo de que estaremos perante uma retoma. Alguns membros do governo, algo retoma económica, alguns membros do governo são muito cautelosos relativamente ao discurso da retoma, mas a verdade é que o governo assume que estaremos perante uma melhoria dos indicadores económicos. Para 2014 prevê uma retoma já mais sólida e consolidada e, portanto, por exemplo, não se justifica de maneira nenhuma que a renovação extraordinária esteja prevista até 2016, acompanhando o PS, uma proposta que aqui foi feita anteriormente pela UGT, de que a renovação extraordinária possa ir apenas e tão só até 2014 e que não se aplique aos novos contratos que, entretanto, se vão fazer. Quando o Governo e a maioria, justificam esta renovação, segunda renovação extraordinária, com o combate ao desemprego e a possibilidade de manter alguns postos de trabalho, também acompanhamos a preocupação daqueles que, olhando para os números, dizem sim, mas o desemprego tem aumentado, quer nos trabalhadores com contrato a termo, quer nos trabalhadores com contrato sem termo. E, portanto, esta medida também tem que ser avaliada e o impacto desta medida também tem que ser avaliado a este nível. E também vos acompanhamos numa questão que referiram, que é o facto de hoje já não há, a desculpa que durante algum tempo foi usada para este tipo de inevitabilidade da medida que estamos aqui a discutir. Hoje, de facto, já não há a rigidez legislativa que muitos acusaram a nossa legislação de ter durante anos e que era ela própria responsável pelo aumento do desemprego. Hoje temos uma legislação mais flexível do que alguma vez tivemos e também temos o desemprego mais alto que alguma vez tivemos e, portanto, isto também nos deve merecer toda a reflexão, toda a preocupação e reforça a necessidade. E, de facto, é inadmissível que o Governo apresente esta segunda renovação extraordinária sem qualquer avaliação do seu impacto. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, caros convidados da CGTP, a posição do Partido Socialista é clara na recusa da inevitabilidade deste tipo de medida, na recusa de que estamos perante, uma medida eficaz no combate ao desemprego e na manutenção do desemprego existente. Sabemos exatamente, e já o explicitamos, quais são os perigos que aqui estão envolvidos, qual seria a obrigação do Governo perante a necessidade de justificar uma medida como esta, sobretudo sendo a segunda renovação extraordinária. Apresentaremos medidas para reduzir ao mínimo os efeitos negativos que sabemos que esta medida tem tentando com isso garantir que a precariedade não seja por esta via, uma precariedade livre e sem qualquer tipo de contenção e sobretudo de enquadramento legal que permita o equilíbrio que eu há pouco falei, difícil, e que nós sabemos que é difícil numa medida deste género. Mas, o Partido Socialista tem apresentado outras propostas de promoção do emprego e de combate ao desemprego. Continuaremos a apresentá-las e, naturalmente, que também apresentaremos nesta proposta de lei as nossas propostas de alteração, como disse, no sentido de reduzir os efeitos negativos que sabemos que esta proposta contém ao mínimo, protegendo ao máximo os trabalhadores e contrariando também ao máximo a precariedade do mercado de trabalho que acompanhamos, tem uma evolução muito preocupante e com contornos muito difíceis e que é necessário não desistirmos de combater. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar o Dr. Joaquim Dionísio e a Sra. Doutora Conceição Luís, a delegação da CGTP, e em vós cumprimentar a CGTP e agradecer a vossa presença e os contributos que têm dado nesta iniciativa. E naturalmente que nós todos sabemos que esta é uma medida excepcional e o porquê da sua apresentação. Se porventura a situação económica do país estivesse boa, se a nossa economia tivesse um comportamento, um bom comportamento e estivesse a crescer em bom ritmo, naturalmente que não teríamos necessidade de recorrer a um instrumento legal como este. Estamos a falar de um instrumento de natureza excepcionalíssima, porque infelizmente a situação em que nos encontramos também é excepcional. E todos nós percebemos o alcance desta medida. Já aqui foi referido que esta proposta de lei não visa combater o desemprego ou não é a solução para combater o desemprego. Não, todos nós sabemos que o desemprego combate-se com a economia a crescer. Agora, mesmo os sinais que têm aparecido de alguma retoma, nenhum de nós que está aqui nesta sala tem dúvidas que é uma retoma extremamente modesta e é uma retoma que, de modo algum, vai responder com a dimensão desejável aos problemas do desemprego. Portanto, para que o desemprego baixe, vai ser necessário que a economia retome o seu curso de crescimento durante alguns anos, para seguramente então podermos regressar a índices de desemprego razoáveis. Neste momento, e esta medida concreta, o que é que ela visa? Todos nós sabemos o que é que ela visa. Esta medida visa uma coisa muito simples. Não é de facto uma medida boa, nem é a medida desejável, é a medida do possível, é a medida menos má, e que visa, essencialmente, salvaguardar alguns postos de trabalho. Vejamos uma situação concreta. Uma empresa que tem 10 ou 20 trabalhadores, ou 4 ou 5 trabalhadores. Se a situação tem um trabalhador ou dois trabalhadores contratados a termo, termina o seu prazo de vigência desse mesmo contrato. Se essa empresa não pode renovar o contrato desse trabalhador por mais algum tempo, por mais 6 meses ou por mais 1 ano, que é as situações que aqui estão previstas, naturalmente que a empresa não vai assumir um vínculo efetivo com esse trabalhador porque não sabe o dia de amanhã. Tem dificuldades em assumir mais encargos, porque a estabilidade económica do país ou o setor onde está inserido não lhe permite assumir responsabilidades que depois não garantem a manutenção desse posto de trabalho, como pode contaminar, fragilizando a relação de trabalho com os outros trabalhadores que lá estão. E, portanto, é muito provável que essa empresa, não podendo renovar o contrato, mande o trabalhador embora e não queira assumir uma nova relação com um novo trabalhador. Todos nós sabemos que a realidade concreta é esta. Ora, o que é que com esta medida se pretende? É que essas empresas, essas situações, possam ser renovadas e esse posto de trabalho não seja extinto, que esse emprego seja mantido. Não é bom? Claro que não é bom. O ideal, todos nós sabemos, o ideal era que as empresas estivessem tão saudáveis que pudessem integrar essas pessoas, esses seus colaboradores, como efetivos. Isso é que todos nós, não tenho dúvidas nenhumas, que nenhuma das bancadas desejaria outra coisa. Só que a realidade é o que é. E, portanto, temos que ser ponderados e realistas e ver as coisas que temos à frente e quais os objetivos que estão na base desta iniciativa do Governo. E, portanto, o Partido Social Democrata compreende-a muito bem. O Partido Social Democrata desejaria que ela não fosse necessária, mas tendo em conta a situação do mercado de emprego ou a dimensão do desemprego ou a realidade económica do nosso país é uma boa resposta, não é uma resposta para resolver o desemprego, todos nós sabemos que não é, mas é uma situação que vai ao encontro da salvaguarda e manutenção, seguramente, de centenas e talvez até milhares de postos de trabalho. Portanto, nós percebemos as preocupações da CGTP, nós percebemos os argumentos das oposições, é normal. As oposições, ou pelo menos algumas delas, hoje, têm um discurso e depois têm uma prática completamente diferente. E outras oposições têm um discurso consequente e depois não podem provar na prática porque não chegam aos níveis da governação do país para testar e provar que, de facto, levariam por diante aquilo que afirmam no seu discurso. Nós precisamos de tudo isso. Todos nós sabemos que estamos aqui nesta sala, nesta comissão, sabemos que a realidade é esta. Portanto, parece-nos que esta medida é uma medida que se justifica e que tem o apoio, naturalmente, do Partido Social Democrata. Partido Social Democrata, que também registra com agrado que a Concertação Social tenha opinado e dado a sua opinião, portanto, e os seus contributos acerca desta iniciativa do Governo, enriquecendo-a e almofadando-a, ainda que saibamos quais são as posições, as críticas da CGTP, que respeitamos. Isso é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me alongarei muito. Cumprimento a delegação da CGTP aqui presente. Como eu disse, não me alongarei muito. O nosso entendimento é exatamente o mesmo que foi aqui subscrito pelo PSD. As circunstâncias exigem-no, não sendo a situação ideal e sendo uma proposta de segunda prorrogação extraordinária, ela é ditada pelas circunstâncias da economia portuguesa, pelas circunstâncias do mercado laboral e visa, acima de tudo, aumentar um agravamento de determinadas situações. Não se pode, quando convém ter um discurso, por um lado, a dizer que há mais de 1 milhão de contratos a termo certo, e depois, por outro lado, dizer que esta medida não vai resolver nada. Se há mais de 1 milhão de contratos a termo certo, obviamente que dentro desse milhão, e eu aqui iria ser mais insistente e mais incisivo que o PSD, dentro desse milhão, certamente haverá milhares e milhares cujo prazo de revogação irá caducar agora, irá expirar agora, e portanto esta medida irá permitir, na grande maior parte desses casos, a tal prorrogação extraordinária e permitir a manutenção do posto de trabalho. Não é ideal, é o que as circunstâncias aconselham. Como já dissemos aqui também, quando a audição da UGT, esta proposta do Governo prevê uma avaliação intercalar a ser feita pelos parceiros sociais e, portanto, nessa avaliação intercalar, se os parceiros sociais entenderem que a mudança do mercado laboral, a recuperação sustentada da economia, a viragem de rumo de todo o tecido produtivo do país e do mercado laboral permite antecipar o prazo previsto na proposta de lei de prorrogação, então nessa avaliação intercalar devem os parceiros sociais fazer isso e antecipar. Até lá, a nosso ver, fica acautelado a prorrogação de vínculos laborais num período que não sabemos quando terminará, de grandes dificuldades no mercado laboral e grandes dificuldades das empresas. E, portanto, registamos a posição da CGTP, é legítima, é a posição da CGTP, já sabemos, mas, obviamente, face às circunstâncias, nestas que não noutras, face a estas circunstâncias, nós não poderemos deixar de ver com bons olhos esta iniciativa governamental. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a delegação da CGTP, do Joaquim Dionísio e da doutora Conceição Luís, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer também daquilo que foi o parecer que enviaram a esta comissão. Desde já também, e aproveitando aqui a vossa presença, saudar a CGTP pelo anúncio de uma jornada de luta importante no próximo dia 19 de outubro, pela importância e, aliás, por todo o conteúdo da discussão que estamos aqui a fazer, que revela da sua pertinência, da sua importância relativamente aos tempos que vivemos, que são tempos de retrocesso naquilo que são direitos dos trabalhadores conquistados com a luta de gerações e gerações, e de facto porque a realidade não é aquilo que é, conforme aqui foi dito pelo PSD, a realidade é o que é. Não, a realidade é o que alguns querem que seja e cabe aos outros que não estão contentes com a realidade transformá-la. E é isso que nós entendemos que é urgente fazer relativamente a esta proposta de lei que está hoje em discussão, mas também a muitas outras medidas que têm sido aplicadas ao longo dos últimos anos, desde a aplicação do Pacto da Troika, outras muito antes. Nós sabemos que os contratos a prazo vêm de trás, vêm de há muitos anos, e por isso também sabemos qual é o seu objetivo. Dizer que não há surpresa relativamente a esta proposta, porque desde a aplicação do Pacto da Troika e do programa de governo, que era muito claro que o Governo não queria combater a precariedade, pelo contrário, o Governo tem um projeto político de desvalorização do trabalho, de agravamento da exploração e de generalização da precariedade. Aliás, esta proposta é bem mais o exemplo daquilo que muitas vezes colocamos como objetivo deste Governo, que é substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E por isso é para nós muito claro que esta medida não vai resolver nenhum problema do desemprego, muito pelo contrário, nem da precariedade. Num ano foram destruídos mais de 180 mil postos de trabalho e, de facto, a gravidade deste número demonstra bem um caminho que este Governo tem dotado o país de destruição económica e social. O que é extraordinário não é esta proposta, o que é extraordinariamente grave é o impacto desta proposta na vida de milhares e milhares de trabalhadores, naquilo que é o seu direito à sua retribuição justa quando ocupam um posto de trabalho permanente, aquilo que é um direito fundamental consagrado na Constituição, que é o direito à articulação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional, aquilo que é uma proposta que não é ingênua. Esta proposta permite às entidades patronais, designadamente aos grupos económicos, contratarem trabalhadores altamente qualificados, tendo 30% menos de custo do que se tratasse de um trabalhador efetivo, e naturalmente que esta proposta é muito mais do que uma renovação extraordinária, é uma peça mais do puzzle que começou há 2 anos atrás, da parte deste Governo, naquilo que é o embaratecimento e a facilitação dos despedimentos, os cortes salariais, o aumento do horário de trabalho. Por isso, da parte do PCP, nós entendemos que esta proposta é mais uma vez uma opção inequívoca de favorecimento do patronato e de ataque brutal aos direitos dos trabalhadores. Entendemos que não é um erro, é uma opção ao longo daquilo que tem sido a sua opção política mais geral, e por isso entendemos que esta proposta vai agravar e muito aquilo que é já a lei da selva em muitos locais de trabalho. Porque ainda bem que a CGTP aqui recordou, e Joaquim Dionísio aqui recordou aquilo que é... porque importa também ter memória histórica nestes processos, porque quando o Governo apresenta esta proposta com 5 linhas, esquece que há memória histórica daqueles que já andam ao longo de muitas décadas a lutar por um país melhor, e que portanto não é com 5 linhas de exposição de motivos de que esta proposta vai combater a precariedade que se faz esquecer os efeitos gravíssimos de sucessivas alterações à legislação laboral, nunca para benefício e para valorização do mundo do trabalho, sempre no sentido da sua degradação. E por isso é que nós entendemos que, relativamente à proposta em causa, que viola um princípio da continuidade dos contratos sucessivos, não os trata como uma renovação, mas na prática como uma espécie de contrato temporário, e é ainda mais grave porque acaba por reduzir brutalmente o valor da indenização por cessação do contrato de trabalho, o que significa naturalmente que, seja em 2014, como a UGT os propôs, seja em 2016, é naturalmente sempre um roubo àquilo que são os direitos dos trabalhadores, e mais cedo que tarde irá naturalmente constituir uma nova situação de desemprego. E portanto nós naturalmente que não acompanhamos esta proposta, entendemos que é mais um passo relativamente à generalização em muitos casos do recurso ilegal à precariedade, porque em algumas situações tratam-se de postos de trabalho permanentes que são supridos através deste tipo de contratação. entendemos também que, naquilo que é a nossa intervenção parlamentar, continuaremos a apresentar propostas, conforme já fizemos esta legislatura, relativamente à limitação da aplicação da contratação a prazo e o reforço dos direitos dos trabalhadores, porque em muitas situações o que se trata de facto é da ocupação de postos de trabalho permanentes, e também não queria aqui deixar de colocar, e com isto terminava, um aspecto que para nós é essencial. É importante de facto que a CGTP, e eu, sendo uma organização representativa dos trabalhadores, coloque aqui aquela que é a sua posição de forma inequívoca, porque infelizmente, não acontecendo isso muitas vezes, o que acontece é que muitas vezes é afirmado que o problema das empresas são os custos com os salários, e portanto compreendemos que é melhor a pobreza que a miséria, e é melhor isto que a fome, mas a verdade é que é fundamental perceber que a precariedade não é uma inevitabilidade, é um instrumento, é uma aposta política, um instrumento de agravamento das condições de vida e de trabalho de milhares e milhares de trabalhadores, que beneficia uns e prejudica muitos, e por isso nós entendemos que, e continuaremos a defender, que da parte do PCP, que relativamente à precariedade deveria existir, e nós já propusemos um plano nacional de combate à precariedade no sentido da sua erradicação, que se deveriam aplicar exatamente os mesmos mecanismos e as mesmas políticas estruturais e setoriais conforme foram para a erradicação do trabalho infantil. É esse um projeto que apresentámos e que voltaremos a insistir, porque de facto sabemos que a realidade não é o que é. A realidade é o que alguns querem que seja num determinado momento, por força da correlação de forças existente, e por isso também daquilo que é o compromisso do PCP é naturalmente continuar a insistir com propostas no sentido da valorização do trabalho e dos trabalhadores, que é um caminho inseparável do desenvolvimento económico e social. Não há desenvolvimento económico e social numa sociedade democrática sem o respeito primeiro pelos direitos dos trabalhadores. Infelizmente, os tempos que vivemos são tempos de retrocesso e desvalorização profunda e degradação profunda do mundo do trabalho, e é por isso que, da parte do PCP, continuaremos a intervir conforme é a nossa obrigação, e aproveito mais uma vez para saudar a iniciativa da CGTP para o próximo dia 19 de outubro, será certamente uma ponte importante, duas pontes a atravessar na defesa de Abril e da Constituição da República Portuguesa e dos direitos nela consagrados.
Dou agora a palavra à CGTP para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós registamos, obviamente, as posições dos diferentes grupos parlamentares relativamente a esta medida. Também quero dizer que nós, é óbvio que nós conhecemos genericamente as posições, portanto não somos propriamente surpreendidos, tanto mais que é claro, esta proposta é sustentada pelos grupos parlamentares. Portanto, nós registamos, obviamente, os argumentos, temos em conta no nosso discurso, mas não ficamos convencidos, digamos assim. Aliás, nós olhamos para esta medida, não queremos olhar para esta medida de uma forma isolada. Quer dizer, nós percebemos a medida, quer dizer, todos nós percebemos a medida. Agora, isolar a medida e ver a medida neste contexto, ou num contexto de crise, é claro que na situação em que nós nos encontramos, isolá-la do conjunto das políticas e dos projetos, também dos projetos ideológicos, para ir um pouco mais longe, que se defendem, quer dizer, é demasiado pouco. Quer dizer, esta medida não é uma medida que possa ser visto isolado, porque há um conjunto de políticas, há defesas políticas feitas de determinado tipo de projetos de organização do trabalho que estão defendidas, que são conhecidas pelos diferentes partidos, e portanto, deste ponto de vista também não há novidade. Não, nós não queremos, não isolamos, e a nossa posição é exatamente esta, nós não isolamos e nós não queremos ver esta medida de uma forma isolada, porque temos a noção que ela se integra dentro de um conjunto de outras medidas que fazem as políticas do governo, que fazem as políticas e os projetos dos partidos, dos diferentes partidos, e, portanto, aí inserida nesse contexto é que nós queremos ver esta medida. Aliás, o deputado Armando Santos disse uma coisa que nós partilhamos integralmente, que nós estamos todos a fazer este discurso. Quer dizer, o problema é da economia, o problema não é um problema do emprego visto de uma forma isolada. Mas eu ia mais longe, dizia, bem, o problema não tem a ver com a preservação dos empregos que existem, o problema é saber se existem empregos. Porque, Sr. Deputados, vão-me desculpar uma coisa.
Mas vejam aquilo que se passou, o que se está a passar, o que se passou com esse conjunto de medidas que foram tomadas há relativamente pouco tempo para o emprego dos jovens. A certa altura houve necessidade de fazer sucessivamente aquelas medidas. Quer dizer, porque mesmo oferecendo o pagamento dos salários, não havia, as empresas não socorriam das medidas. Então, porquê é que isso acontecia? Acontecia porque não havia empregos. Quer dizer, o problema é exatamente este. Quer dizer, ou há desenvolvimento e há crescimento e há emprego, e aí as empresas, obviamente, contratam as pessoas, ou se não há emprego, desculpem, sou deputado, mas a nossa experiência mostra-nos isto. Se não há empregos, nem pagando as empresas que querem lá os trabalhadores, porque se não têm trabalho para eles, não os levam para lá, nem que seja gratuitamente. E, portanto, este é o problema. Portanto, partimos do pressuposto que, com medidas sucessivas desta natureza, que vamos garantir o emprego, que vamos manter pessoas empregadas, nós pensamos que isso é absolutamente um erro. Quer dizer, mas nós dizemos até o seguinte, nós olhamos para este projeto como, de alguma maneira, como um projeto, que, neste no contexto que eu acabei de referir, porque há projetos de partidos e nós não ignoramos isto, mas também revela algum conformismo da parte do Governo e da parte desta Assembleia. Quer dizer, olhar para a realidade, não se olha para a realidade no sentido de a modificar, de introduzir, digamos, as medidas que são necessárias para promover a resolução dos problemas. E, entretanto, vão-se tomando medidas avulsas desta natureza, que são medidas claramente conformistas, que não resolvem os problemas, e, como dizia a senhora deputada, é na escolher entre a miséria e a desgraça, ou não me recordo qual era a expressão que usava. Quer dizer, é escolher entre ter fome e ter um bocadinho menos fome. Porque os salários que se pagam hoje nestes contratos, muitos deles, é para as pessoas passarem fome e as pessoas passam fome. Quer dizer, nós hoje não podemos falar de emprego, nós estamos no tempo em que, quando falávamos de emprego, estávamos a pensar em pessoas que tinham meios de subsistência suficientes para ter uma vida minimamente digna. Hoje nós não falamos disso. Os seus deputados sabem que nós, não, quando falamos disto, não estamos a falar disso. Estamos a falar, muitas vezes, de pessoas tão empregadas e que não ganham para sobreviver. Quer dizer, que vivem, que não ganham o suficiente para ter uma vida, eu já não digo uma vida minimamente digna, há pessoas que passam fome mesmo a trabalhar. E isto é que é dramático. E, portanto, esta não é uma solução, é uma solução, por isso é que eu digo que é uma medida conformista, também de vista deste lado, agora isolando um pouco as questões de natureza dos projetos políticos, etc., isolando essa parte, esquecendo essa parte, eu diria que é uma medida conformista, porque não é uma medida que aponte para a resolução dos problemas, é uma medida para manter a situação e, desde para prolongar o sofrimento daqueles que já sofrem e que estão com problemas. Portanto, é uma medida negativa também, desse ponto de vista, porque não é uma medida que ponha as pessoas a olhar para o futuro. É uma medida que diz, bem, nós não somos capazes de vos oferecer nada. Aquilo que vos oferecemos é isto. É uma medida negativa, é uma medida que não leva as pessoas a ter uma expectativa positiva de vida. Quer dizer, tem que haver uma mensagem, a mensagem é uma mensagem negativa. Devia de haver uma mensagem positiva. Devia de haver uma mensagem positiva e esta medida não é uma medida que tenha uma mensagem positiva. Aliás, nós estamos todos cheios ainda hoje, entra em vigor um conjunto de medidas, são todas elas medidas negativas, que não têm em consideração as pessoas, têm em consideração as empresas. O grande problema é que as empresas são as pessoas e depois tudo isto, junto, acaba por dar o resultado negativo que nós temos no nosso país. Portanto, por isso nós temos esta posição. Nós não queremos olhar para o país, não queremos olhar para o mercado de trabalho com um sentido negativo, conformista. Nós o que queremos é modificar as situações e procurar encontrar soluções, tendo presente e sempre presente que a resolução dos problemas do emprego se resolve com crescimento e o que é necessário é tomar medidas de crescimento, por um lado, e por outro que as empresas não empregam pessoas só pelo simples facto de serem baratas ou por terem grande flexibilidade, porque essa é uma outra visão do mercado de trabalho, mas empregam pessoas se precisarem delas, se só tiverem postos de trabalho para as empregar. E esta é a visão que nós temos do problema. Portanto, achamos que esta medida não é uma medida só pragmática. Podia dizer assim, é uma medida pragmática, é uma medida que se ajusta a este momento. É por isso que nós não percebemos algumas posições. É uma medida que se ajusta a este momento. Estamos aqui a desgraça e, portanto, vamos procurar manter a desgraça. Não é só uma medida programática, não é só uma medida pragmática. Admitimos que alguns a vejam assim e que a percebam assim. Nós não a vemos exclusivamente como uma medida pragmática, vemos como uma medida integrada num outro conjunto de medidas que não resolve os problemas do país. Portanto, Sr. Deputado, nós não podemos ter outra posição. Portanto, temos esta posição. Também não será de novidade para os seus deputados, não será novidade, mas esta é a nossa posição. Queremos manter a coerência, vamos manter a coerência, porque entendemos que a resolução dos problemas do emprego não passam por aqui, passam pelo desenvolvimento económico, é sobre isso e é exatamente nesse terreno que nós vamos procurar batermos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos por concluída esta audição, agradecendo uma vez mais os contributos da CGTP e a presença do Dr. Joaquim Dionísio e da Dra. Conceição Lis. Enfim, temos talvez agora 10 minutos de intervalo, porque enfim, antecipámos um bocadinho esta audição e a próxima está marcada para o meio-dia. E, portanto, podemos fazer aqui uma pequena interrupção dos trabalhos.